2008, Brasil e Portugal. Vencemos 6-2. Tinha Cristiano Ronaldo no jogo, tinha Kaká, tem CBF. E tinha, na época, Ricardo Teixeira. Mas o que tem a ver esse jogo com uma reportagem premiada no Prêmio ESSO? Tem a figura de Felipe Coutinho, jornalista da Folha de São Paulo, que está aqui comigo, que vai amarrar o jogo, Ricardo Teixeira, CBF e um valor astronômico, 9 milhões de reais. Felipe, é com você agora fazer a costura.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde. Ouvintes. A diferença desse jogo para tantos outros da seleção brasileira é que nesse, quem organizou, quem bancou a partida foi dinheiro público, foi dinheiro do governo do Distrito Federal. O Brasil naquela época queria ser candidata, era candidata a sediar a Copa do Mundo, foi escolhida no ano seguinte, e aí resolveu contratar a Ailanto Marketing para realizar a partida. Essa empresa era a empresa que tinha os direitos de organização tanto da seleção brasileira quanto na seleção de Portugal, as duas seleções que estavam no auge naquele ano. Só que começaram algumas investigações do Ministério Público da Polícia e foram levantadas uma série de suspeitas. Por exemplo, essa empresa que tinha o direito de organizar a partida, a nota fiscal que ela emite para o governo federal era a nota fiscal de número 1. E a nota fiscal de número 2, cada uma fatura de 4 milhões e 500 mil reais.
Ou seja, uma empresa novinha.
Essa é uma discussão que está na justiça hoje. Essa empresa responde a duas ações. Na ação civil é para que ela devolva o dinheiro dessa partida, porque o Ministério Público acha que a contratação que o governo do Distrito Federal fez foi ilegal. E na esfera penal, que é uma coisa recente, agora de fevereiro, março, o dono dessa empresa foi denunciado por se beneficiar ilegalmente dessa contratação, essa é a acusação, e por ter usado um documento falso, segundo o Ministério Público, para provar justamente isso, a capacidade da empresa, como é que a empresa, nota fiscal número 1, e tinha capacidade técnica para realizar a partida. Essa é a discussão que está no juiz, porque o Ministério Público acha, por exemplo, que ele falsificou o documento, porque o atestado diz eventos quando a empresa não existia.
Agora, nessa trama toda, que acabou virando uma reportagem premiada pelo Grande Prêmio ESSO, do qual você é um dos autores dessa reportagem, junto com o Júlio Viziac, o Leandro Colom, o Rodrigo Matos e o Sérgio Rangel. Como é que se chegou a fazer essa investigação? O que despertou? É o Ricardo Teixeira mesmo? Ou seja, onde ele estiver, tem alguma coisa? Não.
Os fatos são relevantes porque é dinheiro público, né? O que aconteceu foi que quando teve essa partida, lá por 2008 e 2009, teve a primeira ação do Ministério Público e essa ação ficou questionando a legalidade do contrato. E parou ali porque era uma questão civil naquele momento, depois que começou a investigação penal. Só para deixar claro para os ouvintes, além do personagem de Ricardo Teixeira, que é de fato um personagem muito importante para a história do futebol brasileiro, o dono dessa empresa, Ailanto Market, é hoje um dos cartolas mais poderosos do mundo, que são o mais poderoso, que é Sandro Rosell, que é presidente do Barcelona Futebol Clube. Então, é mais um personagem que está nessa investigação. Ele que é denunciado por uso de documento falso. Mas como estava dizendo, teve aquela ação e ali ficou na questão da contratação ilegal. Até que a Folha de São Paulo, nessas reportagens, envolveu o Ricardo Teixeira direta e indiretamente na realização dessa partida.
E são 20 reportagens.
No total foram 20 reportagens em 4 meses de investigação.
Que foi desdobrando todo esse...
Isso, a primeira reportagem que foi a inicial que começou toda essa série foi do colega Sérgio Rangel, que mostrava que a sócia dessa empresa, a outra sócia minoritária, tinha uma fazenda e a fazenda era no mesmo endereço de uma fazenda de Ricardo Teixeira. Então ali era a primeira conexão concreta e factual.
Bom, só para poder entender, tudo bem, a gente está falando de futebol, misturou um pouco com fazenda, mas a fazenda de uma das sócias dessa empresa...
Isso, ela rendeu uma fazenda.
Ela tinha o endereço era o mesmo da fazenda
do Ricardo Teixeira.
Quer dizer, como é que duas fazendas podem ocupar o mesmo espaço, então, fisicamente,
se impossível? Foi essa a primeira, era o contrato de arrendamento, e ali tinha a primeira ligação concreta entre os sócios da empresa e Ricardo Teixeira. Então a gente descobriu que, além dessa investigação civil relacionada apenas à legalidade da contratação, tinha uma investigação penal sigilosa que foi na sede dessa empresa. E a polícia fez uma busca e apreensão num dos computadores, e foi isso que a gente revelou, mostrando inclusive os documentos, que tanto essa sócia minoritária quanto o Sandro Rossel deram dinheiro a Ricardo Teixeira.
Foram quanto?
705 mil reais.
De 9 milhões?
Não, não foi de 9 milhões. Eles deram pessoa física os 705 mil reais.
Certo.
Uma parte relacionada a um contrato de arrendamento dessa fazenda, e outra parte a título de empréstimo, de 500 mil reais, que foi a parte do presidente do Barcelona. Ou seja, factualmente, os sócios dessa empresa, que são suspeitos de desviar dinheiro público, deram dinheiro ao Ricardo Teixeira. Essa foi a nossa revelação.
Bom, eu vou conversar com você um pouquinho agora sobre o Ricardo Teixeira, já não está mais na frente da CPI.
Ele renunciou em março.
Em março?
Março do ano passado.
Calculo que essa sua reportagem dos seus amigos não tem nada a ver com isso, né? Não tem ajudado em nada ao Ricardo Teixeira pedir as contas. Mas vamos pensar o seguinte. Nós estamos agora prestes a Copa das Confederações, isso. Copa do Mundo ano que vem, e as polêmicas que envolvem Ricardo Teixeira, que não está mais à frente da CBF, mas a CBF sempre envolvida na discussão sobre os estádios, sobre infraestrutura. Sim. A sua avaliação sobre a Copa do Mundo, ela vai sair como, os estádios ficarão prontos? Se você fizer só um apanhado rápido aí, você acredita nessa Copa ou você desacredita?
Quando começou a discussão sobre a Copa do Mundo, tinha um receio muito forte em relação aos estádios. Ah, vai ter estádio, não vai ter? Hoje, o Maracanã está numa situação apertada, mas está apertado em relação à Copa das Confederações, que é agora em junho, mas não está tão apertado em relação à Copa do Mundo. Já o Itaquerão do Corinthians está mais apertado, por uma questão simples. Começou depois porque o Itaquerão sequer era a primeira opção para São Paulo, a primeira opção era o Morumbi. Então existe esse aperto em relação ao Maracanã e ao Itaquerão, que não é um aperto simples, porque são os dois maiores estádios da Copa do Mundo. O Itaquerão vai fazer a abertura e o Maracanã a final. Mas mais do que isso, uma discussão que sempre teve, que foi um dos pontos levantados pelo governo para defender a Copa do Mundo no Brasil, é mais do que os estádios em si, que são apenas 12, e de fato são estádios muito bonitos, seriam as obras de mobilidade urbana e uma melhora na infraestrutura aeroportuária, que é uma coisa que é um problema de agora, né? Não é um problema para 2014 somente. Essas obras, elas não estão tão consolidadas como estão o dos estádios. Algumas obras saíram já não estão mais no escopo da Copa do Mundo. Outras entraram, por exemplo, em Brasília, a principal obra de mobilidade urbana ia ser um VLT, que é uma espécie de bondinho, um trenzinho, e teve um problema na justiça e foi substituída por uma rodovia. Esse é só um exemplo. Então, existe essa discussão, sim, é mais polêmica mais hoje, porque é só você pensar. O estádio, querendo ou não, ele é muito importante, e é muito importante sobretudo na Copa do Mundo. Agora, o aeroporto é importante para ontem, né?
Exato.
Porque tem cidade que está simplesmente saturadíssima.
Então, você acredita que a Copa do Mundo pode ser o Brasil, por um lado, um sucesso, e por outro, um fracasso? Vai ter momentos
só o tempo vai dizer. Uhum. Para dar um exemplo das Olimpíadas, a Olimpíada de Barcelona é tida como um sucesso absoluto, e a Olimpíada da Grécia, em Atenas, é tida como a tragédia que começou a falência do país, porque gastaram mais dinheiro que devia. Então, só o tempo vai dizer. E tem uma outra questão que é importante para muita gente, é o futebol, né? Que a seleção brasileira também
não anda bem.
Está recomeçando agora com o Filipão, né? Em cima da hora.
Você acredita que a saída de Ricardo Teixeira abre espaço para uma CBF melhor e até mesmo para uma seleção brasileira melhor? Como é que você tem acompanhado isso, já que você fez uma reportagem importante para a própria história da CBF?
Olha, é difícil dizer se é melhor ou pior, porque, enfim, todo mundo tem seu lado bom e seu lado ruim. E ele ficou muito tempo no poder e hoje, hoje o José Maria Marim, que é o sucessor dele, era o vice dele na época. Então não é uma gestão completamente desconectada do legado de Ricardo Teixeira, seja para as coisas boas ou para as coisas ruins. Há quem defenda, por exemplo, o Romário, que hoje é deputado federal, ele quer uma CBF nova do zero, com pessoas que não sejam ligadas a Ricardo Teixeira. Ele já chegou até falar em alguns nomes. E além dessa influência de Ricardo Teixeira e agora do José Maria Marinho, a CBF ela tem um papel fundamental, porque o presidente da CBF hoje é também o presidente do comitê que organiza a Copa do Mundo, e em nome da FIFA aqui no Brasil. Então é uma função eminente, né? Não só pela importância do futebol brasileiro, mas tem uma urgência, porque é o cara que tá organizando o dia a dia da Copa do Mundo.
E hoje você faz uma palestra na Faculdade de Maringá.
Isso.
Tratando exatamente desse prêmio, do prêmio ESSO, e da sua experiência.
Isso é, justamente. Deixa eu falar um pouco com os estudantes de jornalismo, com os colegas, para discutir tanto um pouco dessa história em si, dessa série de reportagens, e também o jornalismo esportivo, que com Copa do Mundo e Olimpíada vai cada vez mais deixar de ser um estrito relato dos jogos e das partidas, e vai virar também uma questão de debate público, porque são muitos e muitos bilhões de reais que estão em discussão agora em relação à Copa do Mundo e daqui 2 anos, Olimpíada. 3 anos.
Só uma pergunta para o Curizaba encerrar. Você acredita na seleção brasileira na Copa, já que você...
Olha, tem um colega meu no jornal que fala que brinca. Todo mundo acha que o Neymar é o craque, mas o craque é o Fred. E como eu sou torcedor do Fluminense, enquanto tiver o Fred, se escala o Thiago Silva, o Jean, o Fred, já é meia seleção do Fluminense, então já está encaminhado.
Felipe Coutinho, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Obrigado a vocês, e estarei hoje lá na Faculdade de Maringá, e é isso, muito obrigado.
Falei com o Felipe Coutinho, que é jornalista da Folha, ele venceu o prêmio ESSO de jornalismo com uma reportagem sobre o Ricardo Teixeira, que é o jogo suspeito, que é o Brasil e Portugal, 6-2 para nós, né? Mas brasileiro perdeu em dinheiro, ganhou o jogo, mas perdeu dinheiro. O jogo suspeito é a queda de Ricardo Teixeira. Foi produzido por ele, pelo Felipe Coutinho, pelo Júlio Viziac, também pelo Leandro Colom, Rodrigo Matos e Sérgio Rangel. Uma série de 20 reportagens que foram acompanhando essas denúncias sobre o jogo Brasil e Portugal, envolvimento da empresa Ailanto, que, por sinal, tem relação direta com o presidente do Barcelona.